Os Nada a Ver. É o título dessa obra, de Jean-Claude Alphen, um franco-brasileiro, e da desenhista e artista plástica argentina, a Juliana Bolin. Esta obra de 2015 é uma obra que traz inúmeras inspirações para uma época tão conturbada e pode nos ajudar a pensar vários elementos. A dedicatória deste livro, o Jean-Claude, ele já fazendo eco ao título, né, que é Os Nada a Ver, ele dedica a obra para os que sempre sorri. Tudo é elencado por hífens, para a que sempre sorri. E de uma nada a ver para o outro, para Nicolas. Vamos então à obra e vamos aos aprofundamentos do nosso trabalho de hoje. Existia uma cidade onde viviam muitos seres bem especiais. Todos, todos mesmos, tinham um jeito singular. Nenhum deles se parecia em nada com os outros. Eram cada um à sua maneira, únicos e preciosos. Primeira das contribuições importantes para a nossa época, para os nossos dias. Uma das lições iniciais em filosofia clínica diz respeito exatamente a isso. Não são poucos os que chegam ao curso de formação em filosofia clínica, com elementos de universalização. Por exemplo, as pessoas são assim. Ah, professor, o senhor sabe, no fundo, o que as pessoas querem na vida é X, Y, W, Delta. Não é? Não, o ser humano, ele, na aparência, ele pode parecer diferente, mas o que todas as pessoas, no fundo, buscam, expressões como estas. É muito, muito complexo você fazer uma clínica com tais elementos universais. Ocasionalmente eles serão utilizados, por exemplo, quando partilhamos um idioma, quando partilhamos elementos de uma base categorial, sim. Mas muito provavelmente, para a maioria dos eventos, aquilo que é singular, que é único, que pertence a cada um, isso precisará ser considerado. E é a primeira contribuição que este autor faz nessa história que eu quero partilhar com vocês. Todos tinham um jeito singular. Nenhum deles se parecia em nada com os outros. Já se perguntaram o que ocorre quando uma pessoa que sabe disso, é ciente disso, chega ao consultório e diz: no fundo eu queria ser como os outros, no fundo eu queria ser como todo mundo, por que só eu passo o Natal sozinho? Por que só eu passo o Ano Novo sozinho? Porque só comigo há esses problemas de relacionamentos familiares? Porque só eu tenho essas dores? Quem fala isso está olhando para onde existencialmente? É muito provável que todos nós temos nossas dores. É muito provável que elas sejam diferentes os nossos problemas, mas temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. E ele diz que dentro disso havia essa singularidade. Se entendêssemos com toda a profundidade isso, será que uma menina de 15 anos ficaria chorando porque o pai e a mãe não têm dinheiro para comprar um vestido de debutante? Se entendêssemos de fato tudo isso, que cada um é diferente, cada um tem suas coisas, será que alguém poderia nos julgar, nos colocar em campos de concentração por conta da cor da nossa pele, por conta da nossa religião e coisas assim? Se entendêssemos de fato a profundidade de todos esses elementos e conversássemos isso, o que aconteceria? Lembrem que um discurso como esse pode ser usado também para contextos e defender coisas que são que não são nada edificantes para uma época como a nossa. Há que se ter cuidado quanto a essas coisas. O autor continua, Jean-Claude. O que sorri, tudo entre ligado com if, era parente próximo do que assobia, que, por sua vez, era amigo do que quer ficar livre, tudo com if, ligados, e do que cata borboletas. Ora, vejam que vizinhança! Que vizinhança! Então, quer dizer que aquele que sorri tem como amigo próximo, na composição existencial dele, ele tem aquele que assobia, que por sua vez tem aquele que é o que quer ficar livre, que também tem aquele que cata borboletas. Que bela vizinhança! Esses são vizinhos próximos, cada um diferente e, no entanto, próximos. Ok? A obra vai trazer alguns dilemas logo a seguir. Então, Jean-Claude prossegue dizendo para nós: o problema é que nunca, nunca mesmo, eles podiam ser convidados para uma festa de um ser de tipo muito diferente. Começaram os problemas de novo. Então quer dizer que cada um sabe que é diferente. Um cata borboleta, um cata arco-íris, outro desenha arco-íris, cada um é diferente. Um sorri. E por certas afinidades, eles formam um pequeno colegiado existencial de proximidades. Mas o autor nos diz que, ainda assim, cientes das diferenças, eles não toleravam se a diferença fosse muito grande. Pode ser diferente, só não pode ser muito diferente. O que aconteceu? Nós conseguimos andar até um pedacinho? E se for diferente demais, nós vamos estranhar? É esse o ponto que chegamos no nosso desenvolvimento hoje? É essa uma das fotografias dos nossos muitos problemas, problemas de imigrantes e outros mais? É isso? Vamos ver o que propõe o Jean-Claude nesta linda obra, chamada Os Água a Ver. Estou falando, é claro, explica Jean-Claude, de seres como. Vamos ver o que ele coloca em ordem. Em escadinha, ele coloca assim: o que olha o relógio. Cada expressão dessa é toda conectada por if. O que olha o relógio. O que conta dinheiro. O que vê a vida passar. O que espera pelo pior. E o que sempre diz não, etc. E olha que muitos se identificaram com este último tipo. Então, Jean-Claude disse que aqueles lá, que tinham poucas diferenças entre eles, mas eram diferentes, não podem conversar e estar numa festa com esses que são muito, muito, muito diferentes. As diferenças aqui são imensas. De fato, nós não podemos ter essas vizinhanças quando a natureza, a propriedade, a dimensão e outros fatores forem tão distantes, por vezes não poderemos. E talvez isso implique em estudo, em pesquisa, para sabermos quando isso será possível e quando não. Por mais belas que possam ser as estrelas, por vezes elas não poderão fazer companhia aos vagalumes, dependendo de como estarão das disposições das coisas e o que estará em andamento, não poderão estar juntos, mesmo se gostando, mesmo tendo muitas pontes e conectivos. As bases categoriais ligarão esses elementos. Por vezes, sim, numa época como a nossa. O autor explica o impedimento. Esse encontro entre muitos diferentes seria muito inconveniente, explicou Jean-Claude. Pois o que sorri não sorriria. Mas vendo a vida passar tão depressa, o que olha o relógio implicaria para valer com o que cata as borboletas, e aquele que quer ficar livre se sentiria preso ao contar tanto dinheiro. observaram que ele está falando. Funções, o exercício existencial, as demandas específicas fariam afastar aqueles que são diferentes. Mas talvez todos sejam então muito diferentes, mesmo aqueles que temos afinidade e existe algo que faz aproximar. Pode ser, por exemplo, uma específica base categorial, ou seja, um termo de uma época, de um contexto específico que faz com que diferenças que antes eram gigantescas fiquem menores e então serão, pelo menos entre eles, se considerarão pouco diferentes, ainda que diferentes, mas o suficiente para poderem interagir. Será isso? Se for isso, podemos estudar, talvez, como construir determinadas pontes, por vezes, e vamos conseguir, por vezes, o que será necessário, e quando não será o contexto no qual construiremos pontes. Isso, com estudo, com discernimento, com aprofundamento, talvez consigamos diferenciar. Havia também nessa cidade outro grupo de seres mais, ele colocou entre aspas, intermediários. Então, entre os muito diferentes e os pouco diferentes, existe um grupo ainda no meio. Quantos outros grupos nós teremos? Provavelmente infinitos, não é? E o Jean-Claude diz: intermediários, nem tão felizes, nem tão preocupados. Eram mais engraçados, talvez mais esquisitos, mas não eram de forma alguma lunáticos ou palhaços de circo. Eram eles. Vamos ver quem são esses intermediários, segundo o Jean-Claude. Ele coloca também, o que fala sozinho, o que sempre está com fome, o que gosta de fila, o que faz tudo bem devagar, o que espera chover, o que é completamente desorientado, o que pinta o sete, entre muitos outros. Esses que são intermediários, nessa gradação que o Jean-Claude coloca, funcionam também como grandes esperanças. Pela posição existencial que se colocam e por serem intermediários, tornam a distância provável entre aqueles que estão em cada ponta menor, se comparados em relação a eles, e se eles puderem servir, entre outras coisas, de mediação. Como isso será possível? É um dos nossos desafios. Cada grupo vivia na sua, sempre virando a cara quando cruzava com alguém diferente. Os próprios diferentes tinham certas dificuldades com aqueles que eram diferentes demais. E essa construção crítica de uma época como a nossa, muito bonita, que ele faz, traz muitos elementos, não é? Às vezes um grupo discriminará um outro grupo. Por exemplo, às vezes alguém que é minoria fica chateado e zoado. Por que eu não posso entrar em determinado estudo que estão fazendo lá? É porque naquele estudo só pode entrar quem tem cabeça, tronco e membros. Se essa pessoa tem cabeça, tronco e membros, só que tem tudo duplo. Então não pode? É assim. Às vezes essa minoria de quem tem tudo duplo assumirá, por exemplo, as diretrizes de uma pequena base categorial. E lá, ao invés de acolher agora aqueles que antes fizeram isso com eles, eles podem restringir e dizer: não, agora precisa ter tudo duplo. Ou então, podem exigir até que aqueles que antes não tinham tudo duplo, agora tenham obrigatoriamente para fazer parte, reproduzindo um discurso. Muitas vezes isso acontece, não sempre. Há que se ter o cuidado, não é? Cada grupo vivia na sua, sempre virando a cara quando cruzava com alguém diferente. Até que um dia uma coisa à toa fez tudo isso mudar. que poderia ser? O que poderia mudar algo que nos acompanha na nossa civilização, nas nossas sociedades, que se reproduz de tanta forma? O que poderia ser isso? Vamos ver o que o Jean-Claude coloca. O que olha o espelho, lembrem, sempre ligado por isso, olhou um pouco mais para o lado e se deu conta de que existia outro tipo de beleza, além da sua própria beleza. Era o que tem cabelos lisos. Ah, então foi isso. A hora que o espelho não foi mais a referência, e esse que olhava no espelho como critério de identificação comparativo deixou de olhar, então foi possível isso? É uma proposta muito interessante e filosófica que coloca o Jean-Claude. A hora que o que tem, o que olha o espelho, olhou um pouco mais para o lado. Vejam bem. Vamos ver o que acontece na história. A paixão foi fulminante. O que olha o espelho passou a olhar sempre o que tem cabelos lisos e às vezes, olhem que construção complexa e de uma beleza rara. O que olha o espelho passou a olhar sempre o que tem cabelos lisos, às vezes através do próprio espelho. Lembram quando algo deixa de ser uma armadilha conceitual e se torna um limite? Na sua casa, você acompanha a aula sentado numa poltrona. A parede à sua frente provavelmente é um limite. Se você precisar ir até o jardim, pegar algumas plantinhas e folhas para fazer o chá, você pode, qualquer momento, sair, pegar e voltar. No entanto, no momento em que alguém diz, você não vai mais poder sair daqui, fecha a porta-chave, essa mesma parede deixa de ser o limite e se torna uma armadilha conceitual. O espelho que ele menciona deixou de ser uma armadilha. Antes, a pessoa só podia se relacionar olhando para o espelho. E o que não fosse espelho seria diferente e entraria todos esses fatores. No entanto, a hora que ela não precisa mais do espelho e ela consegue olhar para o outro e amar o outro, sem o espelho, sabendo que é diferente, e no entanto, agora, por nem ter espelho, o que é diferente termina. Não há mais o que é diferente ou o que é igual. A relação. Nesse caso, ele pode até olhar para o espelho eventualmente, que será algum instrumento de ajuda e mais nada. Quebrou a armadilha. Jean-Claude, no seu texto, nos diz, e aquele fato se tornou um escândalo. Como assim debandar para o outro lado? Pensavam todos aqueles que pertenciam ao grupo O Que Olha para o Espelho. E era um grupo bem numeroso. Sem dúvida que era. Foi assim que o que olha o relógio, o melhor amigo do que olha o espelho, resolveu fazer alguma coisa. Bateu na casa da nova paixão do colega e deu de cara com o que tem sono, que estava, por sorte, bem acordado. Ele era primo do que tem cabelos lisos e estava fazendo uma visita. Depois chegou mais um, o que fala sozinho. E os quatro começaram a falar sozinhos, olhar para o relógio, olhar para o espelho e dormir quando tinham sono. E assim faziam juntos quatro coisas bem diferentes, tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas que bela inspiração que tem aqui o Jean-Claude. Ou seja, quando tentaram interagir, dizer vamos parar com isso está indo muito longe, etc., não pode ser assim, eles tiveram que conviver, tiveram que fazer coisas juntas e ao fazerem coisas juntos, ao ajudarem um ao outro. Precisamos que alguém pegue água para podermos fazer a comida. Lá vai. Este outro que sabe muito bem como amassar os grãos de trigo, ele fará isso. Mas ele só pode fazer isso contando com a água que está vindo ali. E o outro que domina a arte de manusear um forno, um cerâmico no forno, em alta temperatura, Esse preparar a terrina, o prato que vai no forno. E o outro, que sabe muito bem cuidar os tempos e ver quando a comida está pronta, pelo aroma, nos ajudará. Todos juntos fazendo as suas partes, colaborativamente, de modo fraterno. Eis o que o autor está nos dizendo. Apenas quebrar o espelho talvez não seja o bastante. Precisaremos ir mais além, como propõe a obra. Às vezes as mudanças parecem pairar no ar, à espreita de uma pequena oportunidade. E foi o que aconteceu, pois de repente muitos outros habitantes da cidade começaram a se misturar. O que faz tudo devagar e o que fala sozinho também se cruzaram por acaso e começaram a falar sozinhos. E bem devagar. E o que gosta de fila e o que espera chover ficaram juntinhos, numa fila sob guarda-chuvas. E o que vive no mundo da lua e o que faz lindos desenhos enfeitaram os muros da cidade. A confusão na cidade então foi total. Tudo estava transformado e quase ninguém mais queria fazer o que fizera outrora. Pareciam desvairados e definitivamente enredados. Mas havia alguns que não queriam mudar de jeito nenhum e então empacaram de vez. O que come pastel de vento, o que vai às unhas, o que canta no chuveiro, achavam aquilo um absurdo e acreditavam que os felizes deveriam continuar felizes. Os preocupados deveriam conviver com as suas caraminholas e os mais esquisitos lidar com suas esquisitices. Mas, de fato, não foi bem isso que aconteceu. Depois de um tempo, pipocou outro caso. O que sorri se apaixonou perdidamente por o que conta dinheiro e queria também contar dinheiro com ele. A epidemia foi maior que a da primeira vez. E o que acontece então? Esse processo continua. Eles continuam mesclando esses elementos. E quanto mais mesclam, descobrem fatores, descobrem caminhos, inventam caminhos. Ah, precisam lidar com uma complexidade que é cada vez maior. E ao final da história, nessas uniões, ele termina nos contando algo. Um dos pareceres é que aqueles que se unem dessa forma viveram muito felizes e às vezes infelizes pelo resto de suas vidas. Ou seja, não se trata de uma solução mágica, mas de um caminho para ser discutido e pensado, refletido. Como mais uma possibilidade dentre tantas que se mostram. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.